São Cristóvão, sempre uma alegria falar na tribuna do Senado da República e principalmente com Vossa Excelência presidindo a sessão. Vossa Excelência que é um ícone, eu diria, para o povo brasileiro e não só para o nosso querido DF aqui, a nossa capital federal. Vossa Excelência, que me lembro e me permita que eu faça esse depoimento, nas eleições passadas, quando eu participei na disputa para o Senado da República, eu fiz uma conversa com os companheiros do PDT, do Estado, e eles me disseram: Paim, nós estamos numa outra política de aliança, mas você sabe que quem tem peso aqui no Estado é o senador Cristóvão. Fale com ele, a decisão é dele. E Vossa Excelência, de pronto, fez uma gravação que repercutiu muito, eu diria, muito, muito contundente e positiva no Rio Grande. Então, de público, eu faço mais uma vez esse agradecimento a Vossa Excelência. Que poderia, dizendo, olha, é uma decisão partidária, eu não vou interferir, então vou ficar olhando, vou torcer até que você volte. Mas Vossa Excelência, de pronto, disse, não, diga para os companheiros do PDT aí que a responsabilidade é minha e eu vou gravar para você, sim. Então, agradeço a Vossa Excelência. Senador Cristóvão, eu aproveito essa sexta-feira pela manhã para fazer alguns registros. Um deles é em relação ao meu querido Rio Grande do Sul. Falo de um estudo do diário inglês, Financial Times, que considera o Rio Grande do Sul o nono estado mais promissor em todo o continente sul-americano. Notícias boas para o meu querido estado Rio Grande do Sul. Segundo o Jornal do Comércio, um estudo realizado pelo grupo do diário inglês Financial Times considerou o Rio Grande do Sul o nono estado mais promissor em todo o continente sul-americano. O levantamento apontou os 25 estados do futuro, dizendo que na região, no que diz respeito aos investimentos internacionais, há inúmeras recomendações para que se invistam no Rio Grande. No fim, na lista, o Rio Grande do Sul aparece na frente, por exemplo, de Minas Gerais em 11º, Paraná 12º, e entre os estados brasileiros só fica atrás de São Paulo, que foi campeão, e Rio de Janeiro, que ficou em terceiro lugar. A pesquisa fez ainda recortes nos resultados, levando em consideração a população dos territórios detalhadamente analisados. Entre os grandes, aqueles que possuem mais de 4 milhões de habitantes, o estado, o Rio Grande, aparece ainda melhor colocado. Fica com o 7º lugar do estado mais promissor em todo o continente. Ao todo, foram apontadas as condições de investimentos em 237 regiões, com governos autônomos da América do Sul, o que inclui capitais como Santiago do Chile e Buenos Aires, na Argentina. Estamos bastante entusiasmados. São dados que mostram uma mudança estrutural no perfil econômico do estado, não apenas fruto de uma conjuntura. Estamos atraindo grandes investimentos, gerando postos de trabalho, diversificando a matriz produtiva e investindo em novos setores. Palavras ditas pelo governador Tarso Genro e também com muito entusiasmo endossadas pelo secretário de Desenvolvimento e Promoção de Investimento no meu estado, Mauro Kishnick. O economista da FEI, Alfredo Meneghetti Neto, que estuda há 30 anos a relação entre a capacidade de investimento e a indução do desenvolvimento do Estado com os resultados econômicos. Também concorda com essa análise. Diz ele, podemos estar assistindo a uma mudança em algumas variáveis que prejudicaram historicamente o Estado do Rio Grande do Sul. Diante do avanço de outros estados, não só do Brasil, mas do continente. Isso traz, segundo ele, sobretudo um ânimo muito forte às empresas instaladas aqui e aquelas que virão se instalar. Os critérios utilizados para compor esse ranking foram potencial econômico, capital humano, custo efetivo, infraestrutura, ambiente propício aos negócios e à estratégia de atração de investimentos estrangeiros direto. Dentro dessas variáveis utilizadas, o Rio Grande do Sul tem se mostrado, de fato, um estado atrativo, não só no Brasil, repito, no continente, avalia Meneghetti. No primeiro quesito, potencial econômico, o Rio Grande do Sul é o sexto colocado na pesquisa. Já em infraestrutura, o estado é apontado como o oitavo melhor entre os territórios com mais de 4 milhões de habitantes. Os critérios utilizados para avaliação do capital humano pelo grupo do Financial Times, em sua pesquisa sobre destinos promissores de investimentos internacionais, mostram que iniciativas que incidam sobre a qualificação da mão de obra são fundamentais, e nisso o Rio Grande do Sul está indo bem, porque ele está entre os sete, segundo esse quesito, o Rio Grande do Sul é o sétimo melhor entre os grandes estados sul-americanos. E claro que esse dado é um dado muito positivo, toda essa análise, mas também entendo eu que vai ser fundamental, pelo acordo que estamos construindo com os líderes e com a presidenta Dilma, que a gente aprove aqui. Já vi que abril não vai mais, mas pelo menos no mês de maio, antes do recesso, espero eu, a renegociação da dívida dos estados. Repito, nós tínhamos uma dívida no tempo da inflação alta, juro alto, que estava em torno de 7 bi. Pagamos 17 e temos devendo 47. Isso demonstra que é uma dívida impagável, porque estava vinculada ao IGPDI e até ainda um adicional de mais 9%. E que, mediante o processo relatado brilhantemente aqui pelo senador Luiz Henrique, nós passaremos a ter um indexador correspondente ao INPC A e mais a taxa Selic, ou, no máximo, 4%. O que for menor, taxa Selic ou 4%. Estou esperançoso com esse processo de discussão e renegociação. Espero que esse projeto, que veio do Executivo, foi aprovado mediante acordo por unanimidade na Câmara, está aqui no Senado desde dezembro. Me prometeram votar em dezembro, depois me prometeram votar em fevereiro, depois me prometeram votar em março, depois me prometeram votar em abril, agora estão prometendo que votarão no maio, no máximo junho. Espero que o mês de maio, que é o mês do trabalhador, pelo vínculo ao 1º de maio, seja o mês dessa grande decisão aqui na Casa. Mas, senhor presidente, eu quero também aproveitar esse espaço, pela tolerância de Vossa Excelência, de fazer aqui a leitura de um manifesto organizado pela sociedade em defesa do Estatuto do Idoso. Projeto de nossa autoria, mas que Vossa Excelência ajudou muito, não só na discussão, como na redação, e, naturalmente, no momento em que o debate foi feito nessa casa, porque sempre aparecem setores conservadores da sociedade que querem mudar o Estatuto do Idoso, não para melhorar, mas numa alegação de que a economia não resistiria a atender os direitos que foram assegurados, negociados, acordados com o Executivo e com essa Casa e com a sociedade civil que estão lá no Estatuto do Idoso. Enfim, senhor presidente, quero dar destaque ao manifesto em defesa, manutenção e consolidação do Estatuto do Idoso, movimento que tem à frente o Fórum Nacional Permanente da sociedade civil pelos direitos da pessoa idosa. Em especial, saldo aqui o belo trabalho liderado pela senhora Maria Ponciano, que diz o manifesto: seus idosos e idosas deste país, hoje, são sujeitos de direitos adquiridos pela Constituição Federal e pelo Estatuto do Idoso, é por conta de conquistas da sociedade civil organizada. Direitos esses que não podem, portanto, ser considerados, como alguns dizem, privilégios. Que privilégio que tem o idoso nesse país? Se nem sequer uma política de reajuste a ele é assegurada depois que se aposenta. Se aposenta, vamos pegar o do regime geral, a tendência é ganhar um salário mínimo. Não adianta dizer que é 10. Dizem que é 10, que é uma mentira, porque o salário mínimo é de referência, que vira 4, vira 5. Depois vem o fator, corta pela metade, e depois todo o reajuste que tem o salário mínimo, o idoso que ganha mais que o mínimo não ganha, o destino dele é, no futuro, ganhar somente um salário mínimo. Então vamos parar com essa brincadeira de mau gosto, com essa piada, e depois eu vou falar um pouco sobre previdência, de que idoso tem privilégio. Tem privilégio de coisa nenhuma. O idoso não é considerado quase que um copo descartável. Quem está dizendo isso é o senador que teve a satisfação de ser procurado há mais de 20 anos atrás pela sociedade civil na construção do Estatuto do Idoso. Reafirmamos que esses idosos e idosas foram os construtores de toda a riqueza e patrimônio desse país e que também são contribuintes e que, mesmo após a aposentadoria, muitos, como é o caso do servidor, continuam pagando contribuições diretamente na sua folha de pagamento. Continuamos pagando impostos e, portanto, não representamos custo ao nosso país. Consideramos uma violência reconceituar o que seja idoso. Se a expectativa de vida tem aumentado no Brasil, ou a pessoa idosa está cada vez mais participativa e inserida no processo social, esses não são argumentos para compactuarmos com aqueles setores das áreas em que levantam questionamento na questão do idoso, tanto na saúde, na cultura, na questão do transporte, como falam aqueles que alegam que isso só aumenta os custos para o setor empresarial. Enfim, reafirmamos, o direito da pessoa idosa é direito universal, portanto, não é necessário alegar novas fontes de custeio. O direito da pessoa idosa é constitucional, portanto, é dever do Estado. No decreto interestadual sobre gratuidade das passagens, por exemplo, para a pessoa idosa, já há previsão de ressarcimento, entre aspas, dos prejuízos, conforme alguns levantam. E acima de qualquer evidência estatística está a dignidade da pessoa humana. Os componentes do Fórum Nacional têm plena convicção de que, para garantir os direitos da pessoa idosa sejam transformados em políticas públicas, é necessária vontade política dos governantes, aos quais devem disponibilizar recursos suficientes, inclusive no orçamento da União, Estados e municípios. A defesa do Estatuto do Idoso. Temos que levar em conta algumas situações, vejamos. O Brasil é a 8ª economia do mundo. Entretanto, ainda é uma das piores na distribuição de renda. Estamos além dos 50 piores. O desmonte do Estatuto do Idoso é um objetivo do neoliberalismo em curso. Isto está mais do que claro, assim como o desmonte da política nacional de assistência social, entre outros. Tudo isso está muito bem orquestrado, denuncio aqui os representantes da sociedade civil. Repito, tudo isso muito bem orquestrado, com juros reais de 4%, é evidente que o governo brasileiro precisa ter muito cuidado para que os pobres não sejam mais uma vez chamados a pagar a conta e os ricos, mais uma vez, estes sejam beneficiados. Os idosos e idosas não podem ser responsabilizados de forma nenhuma. O que, na verdade, esta política apresentada é fruto de propostas desacertadas dos receituários do FMI, do Banco Mundial, entre outros. A pobreza na velhice pode até ter sido mitigada, mas não deixou de existir. A condição de trabalho precário vivida pela maioria da população ao longo da vida não se elimina com um benefício no valor de um salário mínimo a que se faz jus na velhice e que, numa sociedade marcada pelo desemprego estrutural, faça necessário compartilhar esse, em verdade, escasso benefício com os demais membros da família. Cumpre destacar que, conforme dados do IBGE, em torno de 75% dos municípios brasileiros têm a sua economia movimentada a partir do movimento que é feito pelos aposentados e pensionistas, ou seja, pelas pessoas idosas, baseado, inclusive, no seu pequeno vencimento previdenciário. Pensemos o que seria essa economia sem a participação dos aposentados, pensionistas e os idosos. Consideramos que precisa ser visualizado o trabalho invisível das pessoas idosas, que não está contabilizado no PIB da mesma forma que não está o trabalho permanente e da até mais do que dupla jornada das mulheres. Entre esses, o cuidado com os netos, que libera o mais jovem da família para o mercado de trabalho. Qual o valor econômico disso? E as ações de voluntariado, que concentram a energia, a experiência e a generosidade das pessoas idosas. E a participação social, a militância em movimentos sociais, conscientizando as demais pessoas sobre os direitos constitucionais da população, em geral e especificamente da pessoa idosa, e propondo projetos de leis como o Estatuto do Idoso, que surgiu do berço dos idosos e foi encaminhado a esse senador, que compartilhei com os deputados e senadores. Todos esses são fatores que transformam a sociedade e não são computados. Além disso, outros argumentos, diz o documento, podem ser levantados, entre os quais o aumento nos gastos com educação, que é um clamor histórico da sociedade civil e muito aqui destacado pelo senador Cristóvão, e nem sempre é ouvido. Ainda no que se refere ao combate à violência contra a pessoa idosa, salientamos que temos é que exigir que seja cumprido o que está no artigo 22 do Estatuto do Idoso, que determina a inserção dos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização dos idosos nos currículos dos diversos níveis de ensino, sendo, então, fundamental. Não compreendemos por que o Estado descumpre até hoje este e outros artigos. Do mesmo modo, quando se trata sobre opções políticas públicas para um país que envelhece, estamos diante de uma questão mais abrangente. Espera-se uma política eficiente na gestão da Previdência, sem abrir os ralos para onde a verba é direcionada, conforme denunciaram a ANFIP, a COBAP e as centrais sindicais. Fazer projeções e prognosticar que o envelhecimento leva à debilitação é uma visão mecanicista, inclusive negada pelos avanços da medicina. Temos que nos preocupar, sim, com políticas públicas, com acesso a treinamento dos profissionais de todos os campos para investir no trabalho também com os mais velhos, através da ampliação de oferta dos serviços, e não só de serviço na área do trabalho, mas também do fortalecimento na área da saúde,